informação na Rádio Arte. Para já os destaques com o António Falciano, a quem saúde.
Vamos então aos títulos. José Augusto Rodrigues desapareceu há um ano de sem soldos. Falta de respostas continua. Ainda por tomar, o PSD criticou o PS por condicionar presidente da Junta de Casais ao Vilbeira. Registro para as palavras de Bruno Graça, vereador da autarquia, que refere que a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos apontou índices negativos em 2016 para os SEMAS.
Para esta quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou mesmo limpo, maior nubosidade no litoral até fim da manhã. Durante a tarde, espera-se aumento de nubosidade nas regiões do interior norte e centro, com possibilidade de aguaceiros e trovoada. O vento vai, em geral, fraco, mais intenso do litoral oeste e também nas terras altas, em especial durante a tarde. É esperada também uma descida da temperatura máxima, em especial no litoral. A máxima prevista para Tomás esta quarta-feira é de 34 graus.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um ano depois, e a falta de respostas continua em torno do desaparecimento de José Augusto Rodrigues, cidadão tomarense, que foi visto pela última vez em sem soldos, precisamente a 13 de junho de 2016. Tinha na altura 72 anos. Até hoje, nem uma pista sobre o seu paradeiro, apesar do esforço de familiares e amigos que até à data continuam a procurar por respostas, até mesmo no terreno. Aliás, durante alguns dias, colocaram mãos à obra e limparam propriedades que estavam repletas de silvas, na esperança de encontrar José Rodrigues, mas, uma vez mais, nada de nada. Fonte familiar do desaparecido, contactada pela Hertz, confirmou isso mesmo, lamentando assim a ausência de pistas, ainda que garanta que nunca vão baixar os braços. A doença de que José Rodrigues padecia, Alzheimer, terá estado na origem deste desaparecimento, pelo que a tese de rapto, por exemplo, revelou-nos a mesma fonte, já não faz sentido um ano volvido, uma vez que nunca ninguém entrou em contacto com a família para pedir algo em troca. Este é então um caso que aparentemente fica sem resposta, à semelhança daquilo que acontece um pouco por todo o país, nomeadamente nas zonas rurais, de onde todos os dias desaparecem idosos, na maior parte dos casos atingidos com a referida doença.
Rádio Web, informação.
O Partido Social Democrata acusa o Partido Socialista de mentir constantemente no que a obras nas freguesias diz respeito. Num comunicado enviado para a redação da Hertz, a Comissão Política Conselho do PSD refere que os protocolos apresentados pela Câmara para as juntas fizeram com que a maioria das freguesias ficassem com as suas transferências reduzidas substancialmente se se comparar com as verbas transferidas nos mandatos anteriores. Assim sendo, sublinham os sociais-democratas, é natural que em democracia os autarcas das freguesias demonstrem o seu descontentamento, que não sejam dependentes do Executivo, nem tenham receio das consequências que possam advir pelo facto de terem opiniões divergentes de quem governa a Câmara Municipal, sob pena de serem penalizados no próximo orçamento. O PSD aponta o exemplo de coragem de João Luís Alves, presidente da Junta de Casais Alvilbeira, que sem qualquer interferência da estrutura partidária veio a público relatar factos da sua freguesia, emitindo a sua opinião como autarca defensor dos interesses dos seus fregueses, tal como certamente outros autarcas de freguesia teriam vontade de o fazer. Na sequência, os sociais-democratas acusam o PS de Tomar de atacar o autarca com o objetivo de condicionar e controlar as suas ações, acusando-o de votar contra o orçamento da Câmara Municipal e afirmando que mesmo assim este ano vai receber verbas, sendo que neste mesmo texto é ainda referido que mal estaria a nossa democracia se um presidente de junta não pudesse votar contra o orçamento camarário, o orçamento global de um concelho e não de uma freguesia, sob pena de ficar sem verbas para a sua freguesia. O PSD de Tomar defende e sempre defenderá todos os seus autarcas, pessoas empenhadas e dedicadas na prosecução do interesse público e na defesa das suas populações, cujo excelente trabalho está à vista de todos, refere então o Partido Social Democrata num comunicado enviado para a redação da Hertz. A entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos alertou em relatório que os serviços municipalizados de água e saneamento têm índices mais negativos em 2016. O vereador responsável pelos serviços, Bruno Graça, deu conta desta realidade na recente reunião do Executivo, onde referiu mesmo que a curto prazo podem ser criadas dificuldades de tesouraria. Como referia Bruno Graça, a cobertura de gastos totais dos serviços tem sofrido um agravamento no abastecimento de água, no saneamento e nos resíduos.
Alertam para uma tendência perigosa no que respeita à cobertura de gastos totais dos serviços, quer por via das receitas totais, quer tendo em conta a via tarifária. Assim, enquanto os gastos totais com abastecimento de água eram cobertos a 94% pela via tarifária em 2015, em 2016 baixaram para 90%. Com o saneamento, esta cobertura passou de 97% em 2015 para 88% em 2016, enquanto a nível resíduos baixou de 104% para 98%. Relembremos que os custos de água, de saneamento e de resíduos tiveram aumentos significativos para o ano 2017, o que é, portanto, natural que se venha a refletir muito mais negativamente durante o ano 2017. E que receitas via tarifária, claramente as mais significativas nos proveitos destes serviços, não tiveram qualquer aumento. ERSAR considera, nesta sua apreciação, que o grau de cobertura dos gastos totais via tarifária é mediano para os serviços de abastecimento de água e serviços de resíduos e insatisfatório para o serviço de saneamento. Chamamos ainda também, mais uma vez, aqui à coação e a atenção para o problema dos pagamentos do tratamento de esgotos. Nos 4 primeiros meses de 2007 tiveram um custo total de cerca de 303 mil euros, quando é expectável que este valor devia ter ficado pelos 191 mil euros. Ou seja, podemos ter pago indevidamente cerca de 110 mil euros que não tiveram cobertura em termos de receita. E isto, naturalmente, começa a poder vir a criar, a curto prazo, dificuldades de tesouraria aos demais.
Entramos nas autárquicas. Maria José Serra irá recandidatar-se à liderança da Junta de Carregueiros pelo Partido Social Democrata, um cenário que se esperava, uma vez que está em causa precisamente a atual presidente daquela freguesia do Conselho de Tomar. A apresentação oficial da candidatura será feita neste domingo, pelas 17h30, na Fonte de São Miguel. E Arlindo Nunes é o candidato do Partido Socialista à União de Freguesias de Madalena Bezelga. A indicação já tinha sido avançada em abril último, precisamente numa nota de imprensa enviada para a redação da ERT, onde Arlindo Nunes confirmou que o PS lhe endereçou o convite há vários meses, admitindo que muitas foram as indecisões, de tal forma que chegou mesmo a dizer que não se voltaria a candidatar. Mas, refere esse mesmo texto, o gosto de fazer trabalhos em prol da população sobrepõe-se a tudo isso, sublinhando que houve vários meses de reflexão, obtendo opiniões de vários cidadãos e eleitores, as quais foram sempre de grande impulsionamento para avançar. Alguns meses depois deste anúncio, está confirmada agora a apresentação oficial, marcada para esta quinta-feira, dia 15 de junho, feriado nacional, a partir das 18 horas. A sessão terá lugar no Centro Cultural e Desportivo de Porto Mendo, precisamente uma das associações com mais trabalho à vista na sublinhada União de Freguesias. A Comissão Social de Freguesia promoveu nesta terça-feira no Centro Escolar de Casais um conjunto de atividades de caráter lúdico. A iniciativa, que teve a colaboração do Calma, Clube de Atividades de Lazer e Manutenção, envolveu a realização de jogos em que participaram as crianças do centro e os utentes do lar da Venda Nova. A reportagem da ERT esteve na iniciativa, onde ouviu o conjunto de entidades envolvidas, nomeadamente a Autarquia, como uma das entidades que integra a Comissão Social de Freguesia dos Casais. No caso, o vice-presidente e vereador Hugo Cristóvão falou da importância das comissões no desenvolvimento de parcerias e atividades.
Formalmente e na prática, esta é uma iniciativa da Comissão Social de Freguesia da União de Freguesias de Casais e Alvibeira e eu obviamente não posso deixar de sentir um bocadinho orgulhoso no sentido em que sou um bocadinho o pai, chamemos-lhe assim, usar uma expressão popular das comissões sociais de freguesia e que no início, os presidentes juntam, enfim, tinham alguma relutância em perceber a mais-valia, mas de facto este é apenas um exemplo das muitas iniciativas que, do fundo, esse fórum, a Comissão Social de Freguesia, é um fórum onde as várias instituições de uma determinada freguesia se juntam e tentam não só identificar problemas, como também encontrar soluções, desenvolver atividades, parcerias, enfim. Portanto, este é mais um exemplo, uma parceria que surge portanto, da Junta de Freguesia, com o estabelecimento escolar, com a IPSS, portanto, aqui neste caso, Sentia da Venda Nova, e depois convidando outras instituições, neste caso, o Calma, a Associação de Pais também está indiretamente envolvida, enfim, há aqui um conjunto, um agregar de esforços para fazer algo. Hoje é, digamos, um evento que vale por si, mas é também, de alguma forma, simbólico, portanto, juntando realmente os mais novos com os mais velhos, aqui num conjunto de atividades que tem não só uma vertente pedagógica, mas obviamente também uma vertente lúdica e social, e que de facto são um bom exemplo daquilo que estas comissões sociais de freguesia não só têm vindo a fazer, as que já existem, nós temos ainda formalmente três freguesias do concelho que ainda não têm a sua comissão social de freguesia instituída, mas uma está já para breve, uma das três que falta, neste caso Olalhas, será constituída na semana que vem, e depois as outras duas que faltam ainda serão também em breve, portanto, e aquelas que, como esta de Casais, que está constituída já, foi das primeiras, já tem de facto um conjunto alargado de iniciativas que tem desenvolvido, também algumas questões sociais que têm vindo a ser, digamos, identificadas e solucionadas, e portanto é uma prova disso mesmo, e não posso deixar de estar contente por isso, uma prova de como, quando as entidades, as instituições e as pessoas que as compõem se juntam para fazer algo em conjunto, conseguem-se melhores resultados e conseguem-se de facto melhores iniciativas, e isso é aquilo que mais importa ressalvar, que a comunidade dê as mãos para trabalhar em conjunto.
Por sua vez, o presidente da Junta de Casais Alvio Beira, João Alves, referiu à reportagem da Hertz ser este um desafio muito interessante ao colocar frente a frente duas gerações. João Alves falou também das excelentes condições do Centro Escolar de Casais.
Esta atividade tem dois objetivos. O primeiro, este que vocês estão a ver aqui, é o que se salta mais à vista, é a interação entre essas duas gerações, né? Entre os mais novos e os mais velhos. É de facto uma ideia interessante, um desafio que nos foi lançado à Comissão Social de Freguesias, que nós procurámos agarrar, porque de facto não é muito normal, não é muito comum verificarmos esta interação entre os mais novos e os mais velhos, e aqui foi possível, e está a ser possível, pôr em prática, e é muito interessante este confronto geracional, é muito importante, porque mais tarde vai haver um debate entre estas duas gerações, e por essa gente a interagir através dos jogos, através da educação física e através das palavras, penso que vai ser um dia muito interessante, uma manhã muito interessante, e espero que toda a gente saia a ganhar disto. O segundo objetivo é tentar mostrar à sociedade que nós temos aqui um digamos, um complexo interessantíssimo, fantástico, um polo educacional com muitas e boas valências, e vocês estão aqui no espaço exterior, estão a ver aqui este campo, este ringue, no fundo, para praticar desporto. Lá dentro tem um excelente ginásio também, onde os miúdos estiveram há bocado a fazer ginástica com os mais antigos. Tem ali uma cozinha equipada com tudo o que é bom, tem um excelente espaço para restaurante. Perdão. E depois tem também salas de aulas novas, tem uma biblioteca de primeiro andar completamente equipada com computadores, portanto, há aqui uma série de... E depois tem também, do ponto de vista humano, do ponto de vista profissional dos docentes e dos técnicos e das pessoas que trabalham aqui, também uma qualidade acima da média, portanto, tem aqui todas as condições reunidas para que os miúdos tenham aqui um ensino excepcional, um ensino de excelência. Portanto, há que potenciar, há que demonstrar, há que mostrar às pessoas, e há que, no fundo, tentar alertá-las para que possam pôr aqui os filhos sem qualquer problema, porque aqui está, de facto, um espaço de excelência onde as crianças poderão beneficiar e muito.
A Hertz falou também com Luís Alcobia, coordenador do Centro Escolar, que realçou o papel do estabelecimento no estabelecer de relações com outras entidades através de iniciativas que resultam do convívio entre crianças e idosos.
É mais um momento deste ano letivo em que temos tentado desenvolver o conjunto de atividades normais, e esta foi mais uma solicitação externa à qual foi mais uma solicitação externa, porque partiu na realidade de uma solicitação externa, portanto foi partiu da autarquia que, portanto, e em conjunto com a Junta de Freguesia, com a União de Freguesias, que pronto, pediu a colaboração do Centro Escolar, e o Centro Escolar desde o primeiro dia que se mostrou disponível para colaborar, e porque acho que é a função de qualquer centro escolar trabalhar não só com a comunidade educativa, mas também com toda a comunidade no seu geral. E é o que eu acho que às vezes aqui na freguesia faz falta. As diversas associações, as diversas entidades, parece que estão às vezes quase que, parece, não sei se é verdade ou não, um bocadinho de costas viradas uns para os outros. Portanto, a União de Freguesias já disponibiliza cá dentro do centro escolar uma atividade de educação física sénior para os séniores duas vezes por semana, portanto em colaboração direta entre o centro escolar e a União de Freguesias. E portanto aproveitámos este dia em que já cá estavam alguns idosos, vieram mais idosos aqui do centro de dia aqui da Associação da Venda Nova, e aproveitámos para, em conjunto com todos e juntamente também com o Calma, que se disponibilizou a colaborar com os serviços da autarquia e com mais alguns voluntários e colaboradores que a autarquia conseguiu reunir aqui, a tentar dar aqui uma manhã de oportunidade de convívio entre os mais velhos e os mais novos, que eu acho que é muito importante.
Um jovem de 17 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública porque tinha na sua posse um produto que se suspeitou ser AX, equivalente para 128 doses individuais. O produto foi detectado na posse do agora detido e na sua residência, depois de efetuada busca domiciliária com autorização dos titulares do espaço. O detido vai ser apresentado no Tribunal do Cartacho para julgamento em processo sumário. Não deverão ser abertos pelos tempos mais próximos os concursos para os dirigentes intermédios que se encontram, vai para 4 anos, em regime de substituição. A questão foi levantada pelo vereador João Tenreiro na última reunião de Câmara, que, recorrendo à lei, referiu que há questões de ilegalidade nesta matéria, uma vez que os prazos definidos há muito foram ultrapassados.
Com os dirigentes intermédios que temos nesta casa, eles foram nomeados no início do mandato em regime de substituição. Eu queria perguntar à Sra. Presidente para quando a abertura de concurso. Eu faço a pergunta disto por uma questão muito simples, que eu aqui há uns tempos vi que na Câmara de Lisboa estão com o mesmo problema e foi denunciada a situação. Em regime de substituição, é como a lei diz, para substituir alguém que transitoriamente saiu, portanto, a situações de caráter de urgência. E o que é certo é que esta urgência já vai há quase 4 anos. E nós, portanto, estes lugares, obviamente, estes lugares de direção intermédia, terão que ser sujeitos a concurso. As pessoas terão que ir a concurso, terão que ser sujeitas a provas, portanto, e devemos escolher aqueles que estão habilitados para estes cargos de direção intermédia. Obviamente que não é questão contra as pessoas que lá estão. Não é? Portanto, o que é certo é que esta situação, arrastando ao longo do tempo, está a tornar-se uma situação ilegal, porque a Lei 49 de 2012, que a Sra. Presidente conhece tão bem como eu, diz claramente isto, que o regime de substituição cessa quando o titular do cargo volta às funções, ou passado 90 dias sobre a vacatura do lugar. Portanto, é claro sobre isto. E a exceção é quando haja um concurso ou esteja a decorrer. Que eu saiba, não há nenhum concurso, nem está a decorrer nenhum concurso. Portanto, aqui, Sr. Presidente, gostava que nos explicasse o porquê dos dirigentes nesta Casa de Intermédios ainda estarem em regime de substituição desde a alteração da estrutura. Portanto, quando Vossa Excelência chegou Presidente de Câmara, alterou a estrutura da Câmara, nomeou novos dirigentes e os mesmos continuam em regime de substituição.
Numa resposta breve da Presidente de Câmara, ficou claro que o município não vai avançar em breve com este processo, regularizando por concurso a situação dos dirigentes intermédios. Anabela Freitas referiu que a prioridade vai para o recrutamento de assistentes operacionais e assistentes técnicos.
Em relação aos dirigentes intermédios, neste momento é mais importante para nós abrir os processos de recrutamento que foram aprovados em Assembleia a 23 de Fevereiro, para assistentes operacionais e assistentes técnicos, porque temos muitos setores da Câmara, permitam uma expressão, a arrebentar pelas costuras. Só recordar-vos, na prestação de contas, o número de dias não trabalhados por doença foram perto de 8 mil, 7.800 e qualquer coisa dias, e portanto temos aqui muitos setores que precisam claramente de recrutamento de quer assistentes técnicos, quer assistentes operacionais. E, portanto, o enfoque é aí.
ERTE. Informação na hora certa, diária e atualizada.